Sobre a mesa que estava entre eles, havia duas xícaras de chá servidas. E o mestre, antes de responder ao seu pedido, perguntou: "Você quer uma xícara de chá?" E ele respondeu afirmativamente, esperando que o mestre indicasse qual xícara ele deveria pegar. Mas o mestre pegou o bule e começou a colocar mais chá em uma das xícaras, o que fez com que o líquido, obviamente, transbordasse e se derramasse pelo pires e depois pela mesa, sendo todo desperdiçado. O discípulo, assustado com aquela atitude insana do mestre, o advertiu: "Mestre, a xícara já estava cheia. O senhor está jogando fora todo o chá do bule." Ao que o mestre respondeu: "Assim iria acontecer com você, caso eu lhe transmitisse meus ensinamentos. Vai esvaziar-se de sua arrogância e tudo aquilo que acredita que já sabe. Somente depois, com espaço para aprender, volte aqui." Segundo pilar, o tom de voz, 38%. Se o tom de voz representa 38% no contexto da comunicação eficiente, isso me faz crer que mais importante do que o que se fala é como se fala. A voz é uma poderosa ferramenta para expressar afetos, gentileza e emoções. É muito interessante observar o quanto é real o que diz a fonoaudióloga Leila Mendes sobre o poder da voz gentil. A voz abraça, entusiasma, conquista, convence. E tão verdadeiro quanto este fato é o de que a voz amarga fere, destrói, ofende, magoa. Portanto, creio que seja bom começarmos a saber como falar com as pessoas, caso queiramos ter uma voz gentil. Não foram poucas as vezes em que presenciei conversas entre pessoas onde tudo o que bastaria para um final feliz seria um outro modo de se dizerem as coisas. Inclusive comigo é assim. Sei que diferentes sentimentos e percepções podem me invadir dependendo da forma como cada verdade me é dita. E é claro, com que maturidade eu me disponho a ouvi-las e interpretá-las. A respeito do que é dito durante uma conversa, penso que devemos ponderar sobre duas questões. A primeira é sobre o quanto estamos, em cada fase do nosso amadurecimento, preparados para ouvi-las. E isso significa que, algumas vezes, é melhor não desejar obter uma informação com a qual não saberíamos o que fazer. E a segunda é que precisamos aprender a usar as verdades para crescer e nos tornar mais confiáveis ao outro e confiantes do outro, e não para arquitetar acusações deliberadas e inúteis. Portanto, em vez de distorcer as palavras ou economizar os sentimentos, o que serviria apenas para aumentar a superficialidade das relações e colaborar para aprofundar os buracos internos das pessoas que passam por nossas vidas, creio que esteja na hora de aprendermos a usufruir melhor da comunicação. Note, quando duas pessoas que se gostam estão em sintonia, interessadas em realmente se entender, geralmente falam baixinho, muito proximamente uma da outra, porque afinal o objetivo é ficar bem. Entretanto, quando não estão em sintonia, ainda que se gostem, alteram o tom, aumentam o volume e perdem a noção do que estão dizendo. E pior do que isso, o que uma diz é, muito recorrentemente, interpretado de modo equivocado pela outra. Suponho que mais produtivo do que nos escondermos atrás de omissões ou falarmos de modo contraditório com nosso objetivo, seria apostar mais no acolhimento das diferenças, na percepção dos limites e na coerência entre o que se diz, o que se sente e o que se faz, tanto em relação a nós mesmos quanto em relação ao outro. Por fim, quando a gente fala com o intuito de resolver e crescer, termina descobrindo que palavras são apenas palavras, muitas vezes traiçoeiras, mas que o tom da voz está sempre carregado de desejos, sentimentos, intenções e verdades, e que os ouvidos têm de estar conectados com o coração. Esta é a ideia. Uma troca íntima entre dois corações e não meramente entre uma boca e dois ouvidos. porque somente assim os encontros fazem sentido e valem a pena. Terceiro pilar, a ação, 55%. Saber falar e saber ouvir ainda não é o bastante para se considerar um comunicador eficiente e gentil. Aliás, isso é só o começo, porque uma das maiores reclamações das pessoas, de modo geral, é a de que muito se fala, mas pouco se faz. Certamente, seja por isso que a atitude dentro do contexto da comunicação representa 55% de eficácia nos resultados pretendidos. Ou seja, não dá para falar, ouvir, conversar, dialogar e depois virar as costas e se comportar como se tudo o que foi dito tivesse entrado por uma orelha e saído pela outra, como se diz popularmente. É preciso agir de modo coerente, falar e fazer, cumprir o que foi proposto, entender de verdade o que significa a palavra crise e como a gente pode resolvê-la. Crise vem do grego krisis e quer dizer distinguir, escolher, decidir, avaliar. Isso é atitude. A comunicação, especialmente durante um conflito ou uma crise, deve ser clara e objetiva, inspirar confiança. E isso só é possível quando a pessoa fala e faz. E os envolvidos precisam ao menos tentar ponderar sobre suas emoções. Afinal, o objetivo deve ser sempre a conciliação e não a autoproteção. Para tanto, aqui vão algumas dicas preciosas. Tenha atitude acolhedora, produtiva e conciliadora. Tenha sensibilidade, percepção e disponibilidade. Perceba os próprios pensamentos e sentimentos. Demonstre tudo isso através de palavras, jeito de falar e, principalmente, de atitudes diárias. Ainda e sempre visando a gentileza, evite a todo custo apontar culpados acreditando que isso possa solucionar a crise. Adiar decisões que podem ajudar e conciliar. Fazer acusações e insultos pessoais. Gritar e perder o bom senso. Portanto, ao se perceber envolvido numa situação estressante em que os participantes estejam alterados, tensos e nervosos, pergunte-se, qual é o objetivo desta discussão? Se a resposta for meramente brigar, disputar um poder marginal e desperdiçar energia sem conseguir nada que realmente a valha, então continue gritando, fazendo acusações, insultando e apontando culpados. Porém, se o objetivo for encontrar a melhor solução para o problema, entender-se com os envolvidos ou, no mínimo, evitar maiores desavenças e violência, então se mantenha focado no nobre intuito. Fale o mais tranquilamente possível e esteja aberto para ouvir, colocar-se no lugar do outro e, sobretudo, chegar a um consenso.